Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UFM, aqui é Elaine Keiko Fujisawa, médica neurologista e especialista em epilepsia. Semana que vem é feriado do dia 1º de maio, dia do trabalho, e acho que vale a pena conversarmos sobre trabalho e estigma das doenças neurológicas, principalmente da epilepsia. Trabalho é uma atividade física ou intelectual, cujo objetivo é contribuir para outros indivíduos e para a sociedade, tanto para uma realização pessoal, como também para o desenvolvimento econômico, o que pode melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Assim, quando pensamos se pessoas com doenças crônicas podem trabalhar, não vemos na função básica do trabalho nenhum impedimento. A epilepsia é um grupo de doenças que tem as crises epiléticas em comum. Nem sempre a pessoa com epilepsia tem uma deficiência intelectual associada, e muitas pessoas com epilepsia podem evoluir em seus estudos e atingir cargos altos em empresas e na própria universidade. É comum que pessoas com epilepsia tenham medo de assumir a sua condição para os colegas de trabalho, com medo de serem segregadas e questionadas quanto à sua capacidade. A epilepsia comete aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo e no Brasil estimam-se que 2% da população tenha a doença. A epilepsia por si só, sem outras doenças associadas, não impede o trabalho. As pessoas com epilepsia podem trabalhar em qualquer atividade que queiram, desde que suas crises estejam controladas, o uso dos medicamentos seja regular, tenha noites de sono adequadas e não faça consumo de bebidas alcoólicas. Este grupo de pacientes chega a quase 70% dos casos de epilepsia. No entanto, alguns autores estimam que pessoas com epilepsia têm 2 a 3 vezes mais dificuldades para encontrar um emprego. Vários são os fatores que podem estar relacionados com a dificuldade do empregador de contratar uma pessoa com epilepsia. Medo de que as crises causem acidentes, suposição de que as pessoas com epilepsia têm uma menor capacidade de trabalho e baixa produtividade, crença de que a falta ao trabalho é maior em virtude das crises, receio de que as crises no local de trabalho gerem intranquilidade nos clientes e colegas. Em última instância, é o peso do estigma que se faz presente nesses casos, no momento de decidir a contratação e a demissão de pessoas com epilepsia. No entanto, vários estudos revelam que as pessoas com epilepsia não faltam mais ao trabalho que os demais colegas, mas, quando faltam, ficam afastadas por um período mais prolongado. Os acidentes aumentam quando as crises não estão controladas, e o controle apropriado das crises é a maneira mais eficaz de reduzir os riscos, e também ajustes no local de trabalho e em casa devem ser considerados. O uso dos medicamentos anticrise podem levar a efeitos colaterais como sonolência e lentificação. E ajustes na dose ou troca dos medicamentos pelo médico neurologista podem contribuir para a pessoa manter-se mais ativa. Além disso, no Brasil, 52% das pessoas de 18 anos ou mais informaram que receberam diagnóstico de pelo menos uma doença crônica em 2019, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE. Assim, essa população que tem se tornado mais cronicamente doente será a maioria em breve nos postos de trabalho, e teremos que considerar quais serão os critérios para admissão, uma vez que saúde perfeita, pelo menos é o que aponta a pesquisa, não vai ser tão comum. O médico que acompanha a pessoa com epilepsia deve estar disposto a redigir relatórios orientando sobre a doença, o uso dos medicamentos e quais as funções não são recomendadas. Existem algumas profissões que são de alto risco e, portanto, desaconselhadas. Trabalho em altura, motorista profissional, berçarista ou babá, piloto de avião, cirurgião, operador de máquinas industriais com risco de ferimento, trabalho junto ao fogo, guarda-vidas e mergulhador. No entanto, durante a consulta médica, podemos individualizar cada situação e caso. O preconceito e dificuldade de acesso é maior nos lugares em que não há informações de qualidade. Eu trabalho com pessoas com epilepsia há mais de 15 anos e vejo muito potencial desperdiçado. Muitas pessoas incríveis que, pela sua trajetória de vida, tornaram-se mais empáticas e responsáveis pelos outros e estão esperando uma oportunidade para agarrar e mostrar o seu valor. Se você gostou dessa conversa, envie para os seus amigos e vamos fazer chegar a empregadores e funcionários de RH. Isso pode ajudar a evitar a discriminação e, assim, não perder pessoas maravilhosas que podem fazer a diferença na empresa e na vida de outras.
Saúde. Cuidados que valem uma vida.